Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é sábado, dia 6 de setembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição 53 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Hoje temos mais um episódio do podcast da Alma Entrevista, especial Oficinas de Criação de Podcasts. Lembrando que a oficina aconteceu no mês de julho e foi ministrada pela jornalista Raquel Cagliari e a equipe da Rádio Alma. Os trabalhos produzidos pelos oficineiros estão sendo exibidos no podcast da Alma Entrevista. Nesta edição, a estudante de jornalismo, Sofia Martins, realiza uma entrevista com o escritor Milton Cavalieri.
Hoje quem fala com a gente é Milton Cavalieri, escritor desde a juventude e dois livros publicados, O Romance nas Dobras do Destino e Segredos de um Símbolo e Outros Contos. Agora se prepara para o terceiro lançamento. Fique com a gente para acompanhar esse papo e saber sobre a experiência de publicar um livro na alta da tecnologia e um pouquinho das histórias que estão por vir. Aqui é Sofia Martins, participante da Oficina de Podcasts da Alma. Bora para a entrevista. Então, Milton, para a gente começar, né, fala um pouquinho então do seu último livro, que agora é um conto, né, é um livro sobre contos e vivências. Como é que vai ser esse seu próximo livro?
Bom, na verdade, eu não sei se pode dizer contos que são histórias da minha vida, né? Eu acredito que pode ser enquadrado como seria crônicas ou autobiografia. Ela tem algumas diferenças, mas assim, são aquelas histórias que eu vivenciei desde a minha infância até os dias atuais, né? Então, tem algumas coisas assim engraçadas da infância, tem algumas coisas perigosas mesmo, com risco de vida, que eu passei em São Paulo, com assaltos, com incêndios, né? Mas cada uma tem um período, lógico que eu não coloco assim a data específica, mas eu coloco um título para, no caso do futuro leitor, ele se identificar. Não é uma sequência, assim, de uma narrativa. Então, digamos, numa narrativa, ela tem um exemplo, né, de um episódio. 5 páginas, eu coloquei um título para, né, identificar aquilo ali. Então, é isso, né? Então, esse terceiro livro, ele já está em fase final, né? Eu só estou dando uns ajustes lá, né, algumas coisas lá. Mas ele agora só falta procurar uma editora que eu gostaria que fosse aqui de Londrina, né? Mas é um pouquinho mais difícil. Mas eu espero que dê certo. Então é isso, meu terceiro livro está nessa, assim, está lá na boca do forno.
E esse, né, próximo livro, o terceiro livro, que vem com histórias da sua vida, como é que a escritura entrou, a escrever entrou na sua vida, né?
Ah, sim. Olha, a história seria bastante longa. Se eu fosse contar aqui, daria quase um livro. Mas eu comecei a me interessar pela escrita mesmo já com a idade razoável. Já tinha em torno de 16 para 17 anos, porque até então eu morava na roça. Né? E naquele tempo lá, as escolas não tinham aquele incentivo para o aluno ler, ainda mais morando numa cidadezinha do interior e tal. Então, a gente não tinha aquele incentivo. Não que os professores eram ruins, mas era um sistema daquele jeito. Então, eu me interessava mais assim. Era a famosa lição de casa, né? O que você tinha que fazer, ler aquela historinha, depois interpretar ou fazer um ditado. Mas não passava pela minha cabeça assim que um dia eu fosse gostar de escrever, criar histórias. Quando, felizmente, nós precisamos mudar da roça para a cidade, que foi São Paulo, aí as coisas mudaram. Foi como um leque assim, né? Abriu na minha vida. Então, estando presente de uma, principalmente uma cidade como São Paulo, uma megalópole, com toda uma gama de cultura, teatro, cinema, televisão que eu passei a assistir pela primeira vez, né? De vez em quando no interior via alguma coisinha, mas não tinha a menor noção. O rádio já existia um pouquinho. Então aquilo foi nascendo, talvez estava assim incubado dentro da minha mente a arte de escrever. Mas não que as histórias, os filmes ou novela que eu assistia, eu buscava um pedaço ali. Aquilo ali foi me mostrando assim que eu poderia escrever alguma coisa. E foi assim que começou. Só que eu não escrevia em lugar nenhum. Eu anotava num pedaço de papel lá e só ficava na minha mente, né? Depois eu fui vendo que eu tinha fôlego para desenvolver uma história. Eu tinha fôlego para desenvolver uma história, eu criava lá uma, eu digo assim, uma espécie de esqueleto, a espinha dorsal, com o título. Aquele título seria o nome. Então eu ia, você imagina uma planta, é uma sementinha, ela nasceu, floresceu, vai criando os galhos, né? Resumidamente, era assim que eu ia fazendo. Pelo menos eu tinha, com o título, eu ia desenvolvendo as histórias. Com a presença da internet, então eu fui enxergando que lá tinha essas possibilidades, fui vendo os sites, e a primeira participação minha na literatura foi em concurso, através de uma pessoa que me indicou, inclusive lá de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, que tinha concurso. Então eu escrevi um texto e enviei para lá. A partir daí foi aceito o texto, vem com... não é assim, olha, coloca aí, pronto, a gente vê. Não, vem com tudo contrato, tudo direitinho. Aí eu fui criando assim a expectativa realmente de que o meu livro poderia sair. Eu estava escrevendo.
Então foi através dos concursos que vieram as primeiras publicações também. Saíram ali só do que estava para você e começaram a ir para fora também.
Exatamente, os concursos é que deu aquele impulso. Através dali... E então nisso eu fui conversando com os editores da editora lá, que eu já tinha muita coisa pronta, né? Só dando assim uma revisada. E aí falou, então manda. Mas você imagina, o romance, ele tem quase 500 páginas. Eu sou um desconhecido, então a questão financeira ia ficar muito difícil. Então eu falei para ele e falou assim, olha, vamos fazer assim. Você me manda os de contos, que é mais fácil, os contos são menores, aí foi o que eu fiz. Então, eu enviei. Eles fizeram análise e tal, né? A gente fica um pouquinho com os dois pés atrás, né? Falando, nossa, essas histórias ninguém vai conseguir entender e tal. Falou, não, tudo bem, tá certo sim. E daí foi aprovado e foi lançado o primeiro livro de contos meu, que se chama Segredos de um Símbolo e Outros Contos. Né? Daí, então pronto, né? E depois aí que veio o romance. Mas o romance já estava pronto, assim, há 20 anos atrás.
Uhum.
Só para lembrar um pouquinho, as últimas páginas eu terminei debaixo das árvores do RU.
E você comentou, né, que todas essas histórias da vida estão ali nesse próximo livro, principalmente, né? Mas tem uma história que está ali que, assim, você olha e fala, se eu não soubesse que fui eu que viveu, com certeza vai falar que alguém... É só...
Olha, não, a boa pergunta, porque, inclusive, assim, eu faço uma... Não é nem um prefácio, mas seria um pós-fácio, algo desse tipo assim, antes de iniciar as histórias, eu conto uma historinha ali falando justamente isso que você falou, né? Porque tem um personagem psicológico lá, que eu não posso dar o spoiler para você.
Spoiler não, não.
Isso.
Gostinho.
Só gostinho. Então tem um personagem psicológico lá, e daí eu pergunto assim, mas será mesmo que eu vivi? Porque assim, né? Sejam os bons momentos, os maus momentos, depois de passado, né? A história da. Vem aquele velho ditado: depois da tempestade vem a bonança, mas tem uma piadinha nada, depois da tempestade vem a gripe, né? Então, mas não foi o meu caso. Então aí eu fiquei analisando ali, então eu deixo escrito no livro também, isso aí, falou, mas será que eu vivi essa história? Mas eu espero que vocês acreditem, né? Porque, aí lembrado de um outro personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Do Francisco Milani, era o Pedro 90, né? Você fotografou? tem um grãozinho de terra, então não me venha com churumela, né? Ele terminava sempre assim. E nesse caso, sou eu. Mas eu espero assim, não acredito quem quiser, eu espero que acredite, porque o que eu vivenciei mesmo, aí lembrando até de um outro livro muito legal que eu li, é do William Somerset Maugham, chama O Fio da Navalha. É, conta uma história muito bacana ainda, lá nos anos 50, 60, por aí. Então, eu passei por situações assim de risco de vida mesmo quando estivesse andando no fio da navalha. Então, não é assim.
E, né, nesse processo de começar a escrever e depois os concursos, agora, né, com a internet, com toda a tecnologia, a gente tem essas possibilidades de concurso. Como é que você vê agora com essa tecnologia? Possibilidade de poder escrever e ser visto, né?
Ah, sim. É muito interessante isso daí, que os dois livros, eu lancei ele lá, o de contos, na Livraria da Vila. Mas, assim, é um pouco decepcionante. Porque a hora que você mostra o livro, antes de você abrir a boca, ele fala 50%. Né? Tá certo que eles têm custo e tudo mais. Então, para uma pessoa desconhecida, esse tá certo que foi em 2023, o preço de custo dele saiu assim, quase chegou a R$15. Então, para eu tirar o valor do custo, eu tive que colocar lá R$30. Né? Então, as vendas foram ínfimas lá. Porque quem é você? Eu não te conheço. É isso, né? Então, eles têm lá todo o aparato e tudo mais. Você deixa lá, fazer noite de autógrafos. Eu acho que eu não mostrei ainda algumas fotos para você. Mas tem ali. Eles não divulgam nada, né? Está lá na prateleira, né? Mas é gostoso. Pô, você entra numa livraria, você vê aquilo ali. É, o livro, aquela coisa toda. E depois, eu fui lá através de um amigo, só para você ir situando aí, que ele trabalhava na prefeitura, né? E daí ele falou, olha, Milton, vamos lá na biblioteca municipal falar com a diretora lá, a Leda, acho que Leda é o nome dela. Eu acho que tem uma coisa legal para você lá. Na biblioteca? Eu não sabia. Você já entrou lá na biblioteca, né? Então, tem um espaço lá, maior do que uma... Nossa, é enorme, que você pode apresentar. Aí ela falou, vamos lá. Falei para ela, falou, oh, Milton, você faz assim, ó. Você pode lançar o livro de contos lá, mas lança o romance aqui, você não paga nada aqui. Aqui você tem um espaço seu aqui. Se você quiser o convidado, logicamente, você vai convidar pelo menos os amigos e os parentes, né? E aí o que você vender é seu lucro. E pronto. E foi o que eu fiz. E foi muito bacana, independente de ter assim abrangido um grande público, mas pelo menos eu senti também como é que é, como é que funciona esse lado aí da venda do livro físico. E daí vem aquela questão que você falou do virtual, porque quando eu lancei o primeiro livro, que é o de contos, lá na editora, falou, oh, a gente vai colocar ele no Amazon. Depois tem a estante virtual e o outro lá, mas lá era só assim, é só para você abrir o link e ver que tem esse livro, mas no Amazon, então está lá, o livro lá e tudo mais, fica lá o valor. Você imagina, isso em 2023, né, no final, o valor que eles jogaram lá, R$52.
É muita coisa.
Você me conhece? Não. Outro não conhece. Quem vai dar R$52 num desconhecido? É. Então foi uma decepção muito grande. Né? Mas o livro está lá. Não sei quanto tempo que fica, né? Porque é um contrato que a editora faz com a Amazon. A Amazon não vai jogar. Está certo, é um site, vende o produto, pronto, né? Mas nesse caso aí do virtual, para você aí depois pegar, que tem o aplicativo lá, acho que tem o Kindle, não sei qual outro lá, que você lê, se não gostou, você também pode devolver, tem isso aí. Mas, assim, eu me engulo a seco isso aí. Eu não vou dizer que eu nunca vou ler um livro, assim, pelo aplicativo. Agora, eu acredito, assim, depois que eu fui na Bienal ano passado, lá em São Paulo, eu fiquei, assim, pasmado que eu nunca tinha entrado num lugar, uma coisa imensa. Você, assim, se permite, você já foi na
Bienal? Ainda não consegui.
Vai a próxima. Nossa, gente do céu, um negócio maluco de grande, beleza de grande, assim. E o tanto de editora que... Eu falei, mas que ideia que eu nunca tinha visto as editoras e aquelas pessoas olhando lá e comprando. Falei, olha, tá aí. É. Aí você conversa com uma pessoa, outra, fala, não, o cheirinho do livro, né? Você está com ele fisicamente. Ah, vem a questão do meio ambiente, porque você... não é nem a questão da celulose, porque você planta, você trabalha, você mexe com papel, você tem que plantar. Você tem que plantar eucalipto. A questão é por causa de tinta, meio ambiente e tudo mais, mas você vai adaptando isso daí.
Sim.
É. E, então, eu acredito assim, que no caso da Suzano, que ela é praticamente a principal fornecedora de celulose do Brasil, não sei, do mundo. E depois tem, eu sempre esqueço, que ela vai daqui para, quem vai para Curitiba, ela é bem famosa aqui, fugiu o nome aqui, que também eles trabalham nessa área aí de plantar o eucalipto para justamente a celulose. Daí depois, se você... trabalha nessa área, vai beneficiar a celulose para fazer livro e vender, né? Porque lá eles vendem só a celulose. Depois, quem é que vai mexer com o livro que vai trabalhar nessa área aí? Então, deu para perceber assim que não é desejando assim que o livro virtual caia de moda, mas para a gente que escreve e gostaria de ver ele fisicamente, a gente torce para que isso não dê muito certo, não. Porque o meio ambiente, as pessoas têm que cuidar. Né? Você precisa te cuidar, não é só por causa disso aí, você tem outros meios, você vai usar um tipo de um pigmento que não vai ferir os lençóis freáticos, essas coisas todas, tem como fazer isso. Né? Porque o livro depois ele não é tão eterno assim, ele pode se desfazer com o tempo, mas você vai poder produzir outros. Né? Então eu vejo nesse sentido aí de você conseguir esse mercado, vamos supor, para quem... não é conhecido no mercado, é mais difícil.
É.
Ele físico e até o virtual. Então, eu vejo que é bem... Vejo e sinto assim na pele. Para quem escreve, sabe como é que é. É que é bem difícil assim você ganhar esse mercado, porque isso aí você tem que ter aqueles contatos. Você tem que... Não adianta, ler meu livro, tudo bem, você não vai vender e tal, mas... Se você não atirar, sabe, a história da flecha no alvo, não adianta nada, né? Porque aí as pessoas leem, mas ela não vai divulgar, né? Também nem conhece. O livro desse fulano aqui, mas quem é você que você leu esse livro? É. Agora, vamos supor, se é um famoso que leu e que gostou, aí a coisa pode mudar de figura. Mas eu não desisto, né? Ainda que um famoso não vá ler meu livro, eu jamais vou deixar de escrever, porque é algo que está em mim. Né? Não tem como eu fugir disso. É como eu falei, depois desse agora aí, que são as crônicas, já tem já um pacote de contos, mas já tem um outro romance que ela já está na minha cabeça formada aqui, que ele é mais assim, baseado quase que num conto de heróis, de assim, como se fosse assim um mundo com um portal, você aparecer em outro mundo assim, né? Então ela está na minha cabeça assim. E uma outra história que é referente ao próprio Brasil, a história do Brasil, não é político, né? Mas voltado assim, né, nas questões sociais, mas do passado.
Ah, sim.
Então,
mais histórias no forno para vir.
Isso, mais histórias, exatamente isso.
E Milton, então, para quem agora quer conhecer os seus livros, quer ter os seus livros, como é que faz?
Bom, no caso, como eu comentei, o de contos, eu acredito que deve ter alguns exemplares ainda lá na livraria da Vila. E o romance, o romance, eu não coloquei ele na publicação em canal nenhum. Vamos supor, se alguém queira adquirir, aí seria só comigo mesmo, né? Porque... eu vi que não, nem compensa colocar. Não dá. A editora tem lá, mas é no Rio de Janeiro, né? E aqui, então, eu não coloquei nenhuma plataforma para... A não ser, assim, quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, mais no Facebook, né? O Instagram, eu posto pouca coisa, Mas lá no Instagram eu já contei algumas historinhas sobre o livro, já mostrei ele lá, então é mais...
Eu sugeri, então, entrar em contato pelas redes sociais.
É, entrar em contato pelas redes sociais.
Essa foi a entrevista com Milton Cavalieri, gravada por Sofia Martins durante a oficina de podcasts da Alma Londrina Rádio Web.
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma Entrevista, de 6 de setembro de 2025, edição número 53. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Juno Augusto. Neste programa, tivemos uma entrevista realizada com mais uma participante da oficina de criação de podcast, a estudante de jornalismo Sofia Martins. Locução das vinhetas, Thaís Hammer, Everton Bonfim e Lucas Turino. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. E apresentação de Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.